A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
O programa de hoje celebra 30 anos do Curso de Comunicação Social da UFPB. E ao mesmo tempo homenageia o professor Luiz Custódio, um dos seus fundadores. Conosco os professores Luiz Antônio Mouzinho, Sueli Mo e Oswaldo Trigueiro. Começamos este bloco lançando dois temas para debate. Lembramos que os convidados podem se sentir à vontade para debater livremente as questões. Primeira questão. A imprensa nacional tem assumido um papel de fiscalizadora do Estado, ao denunciar crimes e corrupção política. Há 30 anos, os profissionais de comunicação lutavam contra a censura da ditadura militar. Hoje, com as liberdades garantidas na Constituição, muitas vezes têm sido acusados de atropelar a ética. Que contribuição os cursos de jornalismo podem dar para que se obtenha um perfeito equilíbrio? Oswaldo?
Essa semana mesmo eu discuti com meus alunos de comunicação comparada, né? O que eu acho fundamental na universidade é essa construção do senso crítico, da leitura crítica, né? E da questão da ética e da moral do agente social que é o profissional de jornalismo. Então, eu acho que se a universidade consegue fazer essa reflexão constantemente, né? Na sala de aula, nas atividades de pesquisa e de extensão, professores, alunos, construindo essa dimensão da responsabilidade que cada jornalista tem no papel na sociedade, né, com essa relação com a sociedade humana, eu vejo que o grande papel da universidade é exatamente esse, do curso de jornalismo. E aí é aquela distinção que nós fazemos entre um curso superior na universidade, né, onde os conflitos, o contraditório, né, ele está sempre permanente na sala de aula, e esses cursos mais prático, técnico, como nós vemos hoje. Então, o aluno e nós, professores, devemos estar preparados para isso, construir esse senso crítico, porque cada jornalista, ele é, sem dúvida nenhuma, um agente social, está envolvido diretamente nessas questões políticas, questão da arte, da vida cotidiana da sociedade humana e, sobretudo, né, da questão da racionalidade, as suas cognições de racionalidade, a partir do conhecimento acadêmico. Então, acho que esse é o papel da universidade, que é juntar essas duas coisas, a questão do laboratório, preparar o jornalista para o batente, como se fala, né, atuar como jornalista nas empresas, né, de comunicação, mas, ao mesmo tempo, preparar esse outro lado, que é fundamental, que é que vai fazer a grande distinção entre os alunos que saem da universidade e os profissionais que saem da universidade, ter essa visão da sua responsabilidade social cada vez mais exigida pelo mundo globalizado, pelo esse fluxo de comunicação hoje que nós temos. E pelos acontecimentos, e outro ponto fundamental que você faz na pergunta, que é o direito, né, a palavra, né, a total liberdade de expressão. Então, essa liberdade de expressão tem que ser realmente consciência, né, preparado para que seja realmente usado, né, na sua plenitude. A liberdade de expressão é a liberdade também do outro. Eu acho muito importante isso. Não é só a sua. Então, a do outro também faz parte da sua liberdade de expressão e da construção do jornalismo contemporâneo.
Mouzinho?
Concordando com o professor Oswaldo e completando, eu lembro de um diretor de uma empresa de comunicação de outra região, em que ele falou assim, ele declarou o seguinte: eu estou cansado de receber aqui alunos que vêm de faculdades hiperequipadas em termos de equipamento, em termos de laboratórios, e que não sabem pensar. Então, exatamente é isso que o professor Oswaldo está chamando a atenção. A necessidade e que as universidades, eu creio que sobretudo as públicas, sem querer fechar completamente, mas sobretudo elas, estão na frente disso, quer dizer, ensinar o aluno e o futuro profissional a pensar mais do que adestrar, lidar com tecnologias, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é que a imprensa, a grande imprensa, nunca esteve tão empenhada com todos os problemas que o governo federal atual tem. Eu nunca vi ela tão empenhada em descobrir coisas, em denunciar. Então, às vezes, eu acho que há um exagero que pode ter interesse de grupos, de grandes grupos, que a gente sabe que há. Embora haja muito que ser apurado, muito que se avançar nisso aí, o que é também, por outro lado, um ganho do jornalismo em época de democracia. Você e as últimas consequências e fazer um jornalismo investigativo que apure os escândalos, que apure os desvios de dinheiro público. Isso é muito importante. Agora, o perigoso é se fechar uma visão de que só existe isso no Brasil, quando tem tanta coisa boa acontecendo. Um exemplo bem rápido para concluir minha resposta é uma grande revista semanal brasileira montou uma operação de guerra nos anos 90 para denunciar um político paraibano, né, que seria, ganharia capa como o senador ladrão e tal, né? Eu não devia ter dito o cargo, mas fizeram uma devassa na vida dele e descobriram, depois de levantarem todos os dados, que o patrimônio do senador tal político era, nas palavras deles, ridículo. E que ele podia ter muitos problemas em relação a empreguismo ou qualquer coisa, mas que era um político honesto. E depois de colocar toda uma equipe em campo para levantar isso aí, não deram uma linha sobre o assunto, acharam que não interessava. Por que não também trabalhar o contraponto, mesmo que seja raro em alguns setores?
Sueli?
Bom dia. É o seguinte, ampliando um pouco essa questão da imprensa de denúncia, eu vejo também que hoje há uma certa fiscalização mais ampla. Por exemplo, há uma fiscalização atroz, não só em cima dos temas relacionados a Estado ou política, mas também do corpo, do ser homem, do que é ser mulher, do que é ser um adulto, do que é ser uma criança, um adolescente. Isto pensando na imprensa, a gente vê as revistas, os jornais hoje direcionados, a própria condição profissional da mulher e do homem, que no cotidiano está modificado, mas a imprensa ainda continua numa fiscalização direcionada, não é, para comprometer o cotidiano das pessoas. A questão também, por exemplo, de como os novos profissionais podem trabalhar em cima desta realidade do mercado. Na década de 80, eu fui aluna do professor Custódio na disciplina Técnicas de Reportagem e Entrevista para Jornalismo, e Custódio dizia assim: meninos e meninas, vocês podem até inovar, mas o feijão com arroz vocês têm que saber. E hoje eu digo aos meus alunos: vamos fazer o feijão com arroz, mas pode colocar uma salada, porque senão a gente vai estar repetindo ou se formando para as empresas. E nenhuma universidade, nenhum professor que forma o seu aluno para ter um senso crítico, um pensamento crítico da sua profissão e de ser gente, que uma coisa não está separada da outra, tem que prepará-lo para o feijão com arroz, mas também para fazer diferente. Fazer algo diferente do que a gente vê. Porque eu não estou formando nenhum profissional, nenhum curso de comunicação da UFPB Campus 1 forma para a empresa tal, né? Forma para o mundo, para as situações onde ele, como repórter, ou como um relações públicas, ou como um profissional de rádio e TV, vai enfrentar situações, fatos que vão ser transformados em notícia. Então a grande preocupação é esta. A realidade está posta, como aqui podemos contribuir, né? Aí eu faço um juízo de valor para melhorar esta situação. Porque a gente dizer, a imprensa de denúncia, o jornalismo de denúncia, nós temos uma empresa, uma revista semanal, que é o tônus cotidiano, semanal da revista fazer isso. Não me diz, não me prova, não me coloca os documentos, ela especula para duas, três edições depois, trazer ou não, e às vezes causa esquecimento nas pessoas, e a gente já se acostuma a isso, não é? Há um fato que seria importante, mas especula, denuncia, às vezes totalmente sem fundamentação. Então, a nossa contribuição é formar jovens profissionais, seres humanos críticos, que faça essa relação crítica do cotidiano na sua vida e também profissional.
Professor Custódio?
Eu concordo com todos os meus colegas, né? Eu falei um pouco no início da responsabilidade, do compromisso, da seriedade, das preocupações éticas, estéticas, técnicas que nós necessitamos para o bom desempenho da nossa missão educativa, né, junto a novas gerações. Pega um pouco o gancho dos 30 anos, né, do curso. Eu lembro que a gente lembra a forma como esse curso foi recebido há 30 anos atrás pela comunidade dos jornalistas de João Pessoa.
Né? O curso de Campina Grande ele foi, não teve tanta polêmica quando ele foi fundado, quando ele foi criado. Mas o nosso curso foi, era uma polêmica permanente. Os professores eram questionados, criticados pela imprensa local, porque as pessoas temiam que esse curso viesse ocupar os espaços, tomar os espaços profissionais, etc, etc. Então, foi preciso um bom tempo para que as pessoas começassem a perceber a relevância, a forma como as primeiras turmas foram ocupando esses espaços, reinventando a API. Não sei se conseguiram reinventar o sindicato, mas muitas tentativas foram feitas, né, dessas pessoas ocuparem os espaços profissionais e passar a construir uma nova concepção de jornalismo no contexto paraibano. A questão que é colocada aqui por vocês, eu acho que ela leva a uma reflexão a partir de alguns aspectos fundamentais. A imprensa continua contraditória, a imprensa continua refletindo interesses econômicos, políticos, de grupos, etc. Né? Ela pode exagerar na sua preocupação com as denúncias, com as investigações apressadas, conforme você lembrou muito bem, Sueli e outros colegas. Agora, eu prefiro essa imprensa contraditória de hoje do que a imprensa amordaçada da época da minha geração, né? Que não podia se falar nada. Eu lembro que a nossa salvação em sala de aula era usar um texto do Bertoldo Brecht, As Cinco Maneiras de Dizer a Verdade, para a gente não perder o entusiasmo, para a gente não perder a chama de uma imprensa livre. Então, eu não estou discordando de vocês com relação a essas questões aqui apresentadas, mas eu sou um apaixonado pelo jornalismo investigativo. Eu acho que o nosso papel é lutar pelo aperfeiçoamento dessas possibilidades técnicas, estéticas e éticas. Eu acredito que nós temos um papel preponderante enquanto professores, enquanto pesquisadores, exatamente nesse esforço da construção de um observatório permanente da imprensa, de essa questão das leituras, das leituras críticas, que o professor Oswaldo lembrou ainda há pouco. Eu acho que nós temos essa responsabilidade. O próprio jornalismo, ele é motivo, ele é alvo de constantes questionamentos. Quer dizer, que jornalismo é isso? O que é que a gente precisa, afinal de contas, para fazer um bom jornalismo? As pessoas ironizam. Ah, por que estudar epistemologia do jornalismo? Por que estudar tais e tais disciplinas teóricas com relação ao jornalismo? Muitos pesquisadores estudavam isso há bastante tempo, não talvez com esse nome sofisticado de epistemologia, mas as pessoas têm uma preocupação imensa com as funções, com a qualidade da informação na sociedade. Hoje é muito mais desafiante hoje fazer jornalismo. E aí eu aprendi muito com os meus famosos professores, com os meus queridos teóricos, né? Da necessidade de você o tempo todo fazer uma relação entre jornalismo e as várias áreas das ciências, as várias áreas do conhecimento. E inclusive respeitar o senso comum das pessoas mais humildes, mais leigas da sociedade. Então, eu continuo trabalhando jornalismo hoje com essa preocupação híbrida, com essa multiplicidade de olhares, com essa imensa infinidade de estratégias, né, artísticas, matemáticas, estatísticas, científicas, filosóficas, etc, para a gente poder dar conta desse processo fascinante que é traduzir a realidade, cumprir um pouco o nosso papel de mediador social, porque nós somos meros mediadores sociais, evidentemente, na nossa função de jornalista. E a sociedade contemporânea, a sociedade moderna, como quiserem chamar, ela continua cada vez mais clamando por essa necessidade da especialização. O jornalismo, não é especialização que eu falo aqui, não é a informação meramente segmentada, não. É a capacitação do jornalista para esses desafios de traduzir, de compreender. Quer dizer, a todo instante nós estamos nos aperfeiçoando e nós temos um público que não é tão ingênuo como era antigamente.
Oswaldo?
Complementando um pouco o que o Custódio falou, eu também concordo perfeitamente com o professor Custódio quando ele fala que é melhor essa imprensa livre que está denunciando, está mostrando o que acontece no mundo, né? Só particularmente no Brasil. Claro que sim, não tem nem comparação você pensar em a mídia, a imprensa, daquela época que nós vivemos como aluno da universidade e depois, no início da nossa atividade profissional, quer dizer, sobre a censura. A censura, nem pensava, né? A minha preocupação é essa questão, justamente essa questão de que a universidade tem que realmente se voltar para essa formação senso crítico. Como você falou, nós somos mediadores sociais, né? Então, como exercer esse papel nessa nova sociedade aí que nós estamos vivendo, quer dizer, não é mais uma recepção hoje, comprova a questão da sua atividade, do seu senso crítico, etc. Então, qual é o nosso papel nisso? Não? E nós estamos passando por um processo de transição, eu acho. Essa transição que nós precisamos acompanhar. A universidade precisa se voltar para essa transição, esse novo fazer da comunicação. E aí vem mais uma nova transição, que é a mídia digital. Né? A questão tecnológica vai produzir muito mais, em quantidade, qualidade ou não, não sei, vamos pensar nisso, mas eu acho qualidade, novos conteúdos. Então, a universidade tem que se preparar para isso. Não é? Temos aí o caso aí recente, rapidamente colocar, que não é uma denúncia, mas a transmissão de um acontecimento, né, que quase tudo hoje na nossa vida transforma em acontecimento midiático, o acidente do avião da TAM em Congonhas. Você via as interpretações, né, jornalistas que faziam interpretações técnicas quando não tinham a fundamentação, ou uma série de fatos, né, que daria margem para uma série de discussões. E assim acontece também no campo político. Quer dizer, se você não está muito bem preparado para exercer esse papel de uma cobertura de um fato político ou econômico, ou um acidente, etc., né? Então a universidade tem que se voltar para isso. E cada vez mais, preparar o aluno para enfrentar todos esses acontecimentos que hoje a sociedade está exigindo, né? Cada vez mais.
O curso de comunicação social da UFPB chega aos 30 anos neste mês de agosto. Contemplamos esta data com um debate de professores. Em nosso estúdio, dois pioneiros da implantação do curso na UFPB, os professores Luiz Custódio e Oswaldo Trigueiro. Também participam os ex-alunos e hoje professores Sueli Mo e Luiz Antônio Mouzinho. No Brasil, os grandes meios de comunicação estão concentrados nas mãos de poucas famílias e são administradas como feudos. Qualquer proposta de regulamentação é rechaçada como uma ameaça à liberdade de expressão. Eles merecem a importância que lhes é atribuída? Custódio?
Olha, seria extremamente importante que no país que nós tivéssemos muitos grupos, muitas pessoas, muitas entidades, muitas associações, né? Uma pluralidade imensa de segmentos sociais envolvidos com a administração dos meios de comunicação. Lamentavelmente isso não vem ocorrendo, e o que se percebe evidentemente é que tem muitas famílias tradicionais, não é isso? À frente de veículos, à frente de meios, à frente de conglomerados de comunicação, não é? Evidentemente que essas pessoas estão trabalhando, essas pessoas estão rigorosamente acompanhando o que está acontecendo no país e defendendo interesses relacionados com essas famílias, com esses grupos, né, que é um pouco a história dos meios de comunicação, é um pouco a história, não é isso, no mundo da forma como os meios de comunicação se comportam. Eu entendo a preocupação da pergunta formulada, mas eu entendo que, do jeito que os grupos familiares estão por trás desses veículos, os políticos também estão por trás de vários veículos de comunicação, inclusive os veículos de comunicação da chamada radiodifusão comunitária. Né? Se você fizer, eu estou pesquisando isso há 3 anos aqui na Paraíba, e cada emissora de rádio comunitária tem um político por trás. Né? Tem as fundações comunitárias, as fundações educacionais, mas tem sempre um político lá. Então, eu não sei se a gente, como é que a gente vai superar, transgredir, né, esse estágio, né, que é um estágio muito nocivo. Eu concordo aí com todos vocês, é prejudicial, né, quando nós estamos, na verdade, democraticamente, né, é um pouco a bandeira de várias décadas, de várias entidades, de várias organizações, defendendo o direito à informação, o direito à comunicação a todos os segmentos da sociedade. Então, É preciso mudanças, né, na forma de concessão, principalmente de rádio e televisão, né, e a gente espera que haja uma mudança, evidentemente, das orientações desses grupos familiares, né? Eu até vejo alguns grupos familiares assim, sim, mais arejados, mais com uma visão mais moderna, né? Uma preocupação mais democrática e plural com relação à informação. Agora, paralelamente a essa discussão, o que eu sinto nessa cidade hoje, e todas as minhas preocupações pedagógicas hoje na universidade, todos os meus projetos de extensão, né, e de pesquisa vão muito nessa direção. Como é que essas pessoas estão recebendo esses conteúdos, esses discursos através da mídia, né? Eu deposito muito a minha fé hoje na questão dos receptores. É preciso que esses receptores sejam reeducados. É preciso investir no processo educativo da sociedade para a mídia. Eu estou muito identificado com essa temática por conta do curso de especialização que eu estou à frente. Ou você reeduca a sociedade para a leitura da mídia, ou nós vamos continuar de uma forma muito enclausurada, muito isolada, nas universidades, nos departamentos de comunicação, ou em qualquer outro departamento que tenha uma relação mais estreita com a mídia, debater isso aí de uma forma muito solitária. A tradicional leitura crítica da comunicação, ela talvez precise passar por uma reformulação pedagógica, metodológica para ser trabalhada, mas ela continua sendo uma ferramenta necessária e fundamental, né? Acho que a gente precisa trabalhar um pouco o letramento, né? Os processos de letramento de alfabetização da sociedade para esses novos desafios que a sociedade impõe a cada um de nós através dos discursos, através dos conteúdos veiculados através da mídia.
Oswaldo?
Eu acho que o caminho também que eu percorro é mais ou menos esse do professor Custódio. Quer dizer, essa é uma questão histórica, né? A mídia sempre teve concentrada em determinados setores de poderes. Ora o Estado, né? Ora grupos familiares, grupos econômicos, grupos políticos, e agora temos um grupo inovador. Quer dizer, que retoma a história antiga e que aparece agora, no momento contemporâneo, que é o grupo religioso. Que é outra coisa que nós não estamos discutindo também na universidade, né? Então, essa é uma questão histórica do controle do poder da informação. Sempre existiu. E agora eu vejo um tema que está pouco despertando aí na universidade, que é essa questão da mídia pública, da rede pública de televisão. E aí, discutindo as redes públicas de televisão, nós podemos retomar a discussão dentro desse contexto atual, desse poder de concentração da mídia, de famílias, no caso do Brasil, do poder econômico também, no nosso caso, e no mundo também, do poder político, como Custódio coloca, que essas redes estão capilares, estão penetrando pelo interior dos estados brasileiros, não é, através de rádios comunitárias, pequenas emissoras de rádio, não é? Que essa concessão é dada, uma negociação também que vem já historicamente no Brasil, que não se resolveu ainda essas questões. E eu vejo esse outro lado, que é também o poder de determinadas igrejas com a mídia. Então é uma discussão que deve ser retomada na universidade, né? Essa questão das convergências, você ter concessões de rádio, televisão, ainda mais o jornal. Ele tem um poder muito grande, é uma discussão que tem que ser feita realmente, né?